Senhoras e senhores deputados, peço que criem condições para começarmos a nossa audiência. Como sabem, temos entre nós o Grupo de Trabalho da Assembleia da República para a Consolidação Legislativa. Começo por apresentar o professor Alexandre Sousa Pinheiro, que é o único fora da Assembleia. O deputado Gabriel Gocha é o coordenador do grupo de trabalho, o deputado Luís Pita Ameixa e o deputado Paulo Almeida, que é membro da nossa comissão e também desse grupo. Eu costumo dizer que nós, deputados, somos generalistas e temos que trabalhar em todas as áreas. É verdade, é verdade. Então, eu passava desde já a palavra ao deputado coordenador, deputado Gabriel Gocha, no sentido de nos falar do texto sobre os direitos e deveres do utente dos serviços de saúde. Os senhores deputados tiveram acesso a este texto e eu agradecia que, depois de feita a exposição, pudessem questionar, fazer pedidos de esclarecimento. Como sabem, nesta sede não haverá, há apenas discussão, não há votação. A votação será depois remetida para plenário. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, agradeço a Comissão de Saúde e à Sra. Presidente de nos ter recebido nesta audição. E já agora acrescento que o Grupo de Trabalho ainda tem o deputado António Filipe do PCP, Luís Fazenda do Bloco de Esquerda e José Luís Ferreira dos Verdes, que não estão, porque estão noutras comissões ou na Conferência de Representantes. Fazendo aqui um enquadramento do Grupo de Trabalho. Como sabem, há uma questão que tem se passado em toda a Europa, que é a questão da Better Regulation, ou agora que a Comissão Europeia chama da Smart Regulation, que tem várias componentes: a simplificação legislativa, a consolidação legislativa, a eliminação de algumas burocracias, etc. Tem várias componentes. A Assembleia, na sua área, a senhora Presidente achou que poderia dar um contributo de uma matéria que está neste momento, é a matéria de discussão em toda a Europa. É uma, por exemplo, se verificarmos na Comissão Europeia, foi uma das top five prioridades do Presidente Barroso e deste mandato, e aliás do mandato da Comissão, o anterior mandato da Comissão Europeia. Podemos verificar como esta matéria é, de facto, extremamente importante nos vários países europeus. Na Assembleia da República, a senhora Presidente achou por bem dar um contributo, que a Assembleia desse um contributo nessa matéria, e criou este grupo de trabalho. Foi criado por despacho da senhora Presidente. É um grupo de trabalho atípico, não está integrado em nenhuma comissão, e é um grupo de trabalho que tem uma composição paritária, ou seja, um deputado de cada grupo parlamentar. E as nossas funções, a nossa competência é, enfim, um pouco mais vasta do que a consolidação, mas é essencialmente a questão da consolidação legislativa. E nós decidimos, aliás, sob sugestão da senhora Presidente, porque já havia um trabalho feito nesta área, de começar pela saúde. Porque já havia uma compilação dos vários diplomas na área da saúde e, por isso, decidimos começar por esta área. E o primeiro diploma que nós iremos consolidar, que iremos apresentar, é exatamente na área da saúde, o Estatuto do Utente. Neste momento estamos a trabalhar noutras áreas. Infelizmente, estamos a descobrir mais áreas pela negativa, ou seja, que não são consolidáveis e por isso não serão objeto de propostas, mas o trabalho está a abranger, aliás, uma série de áreas. Temos um apoio técnico do gabinete da senhora Presidente, funcionários da Assembleia e nos casos pontuais da Comissão. Aliás, desde já agradeço à doutora Luísa Veiga Simão, que deu um apoio insubstituível para o trabalho para este estatuto, ou este projeto de estatuto do utente. E fazendo uma apresentação do projeto de estatuto, nós consolidámos vários diplomas. Tem essa menção num texto que foi distribuído. A consolidação não é meramente um copy-paste, ou seja, não é cortar de um lado e pôr no outro, é mais do que isso. Obviamente, nós tomámos inicialmente várias decisões. Uma delas é as decisões serão tomadas por consenso, pelo menos nesta fase inicial. Serão também, não haverá alterações substanciais no, nos, no, no, nas propostas, nos projetos. Mas o facto de não haver alterações, porque há uma consolidação, não haver alterações substanciais, não significa que não haja alterações. E que alterações são essas? São de pormenor, mas são importantes. São alterações em termos dos conceitos, ou seja, unificação dos conceitos, porque estamos a falar de diplomas distintos, tinham conceitos distintos e por isso houve o cuidado de unificar conceitos. Há uma questão de limpar linguagem num sentido e atualizar a linguagem que numa determinada época fazia sentido e noutra época já não faz sentido, e por isso esse trabalho foi feito e eu fui objeto de uma grande discussão e demorou mais tempo, neste caso até porque foi o primeiro diploma. E este trabalho foi feito em parceria com o Governo, que é muito importante referir. A Sra. Presidente escreveu ao Sr. Primeiro-Ministro pedindo a colaboração do Governo e o Sr. Primeiro-Ministro respondeu imediatamente dando a sua concordância a essa colaboração, e foram indicados, ou serão indicados, conforme os trabalhos, pontos focais a cada um dos gabinetes ministeriais. No caso da Saúde, foi indicado a doutora Paula Fernandes como ponto focal no gabinete do Sr. Ministro da Saúde. E por isso o texto foi, como disse, está, vocês conhecem o texto, eu vou pedir, com a autorização do Sr. Presidente, ao professor Alexandre Pinheiro, para fazer uma apresentação mais técnica desse texto, do que é que foi objeto da consolidação. Como disse, foram feitas atualizações de conceitos, por exemplo, talvez o mais óbvio é o utente. Nós tínhamos vários diplomas com expressões utente, paciente, doente, e achámos por bem utilizar só a expressão uniformizar e utilizar apenas a expressão utente. Foi também atualizada alguma linguagem, foi nomeadamente, e não é uma questão que iremos ficar, poderá ser óbvio, de uma revogação, um diploma de 1999, penso eu, que são diplomas que, apesar de não terem previsto uma vigência no tempo, pelo seu próprio objeto, percebe-se que tem uma vigência limitada no tempo, e essa atualização foi feita. Por último, ainda não está decidido, vai ter que ser decidido com a senhora Presidente, mas em princípio que há mais ou menos um consenso, enfim, mas não uma decisão ainda do Grupo de Trabalho, é que esta matéria será agendada sem discussão, será agendada para votação sem discussão e será subscrita por todos os grupos parlamentares. Com a autorização do Sr. Presidente, eu pediria ao professor Alexandre Pinheiro para fazer uma apresentação mais técnica.
Já está. Antes de mais nada, muito bom dia. Muito obrigado, Sra. Presidente, por nos ter recebido aqui na Comissão de Saúde. E gostaria de fazer só uma apresentação do texto, uma vez que a apresentação do grupo e a apresentação dos objetivos e dos propósitos que estão subjacentes a um programa de consolidação foram referidos pelo Sr. Deputado e são do conhecimento comum e da partilha comum no que respeita ao Grupo de Trabalho. Portanto, o Grupo de Trabalho está imbuído deste mesmo objetivo de simplificação legislativa, um objetivo de garantir uma maior qualidade legislativa, e isso passa por recolher legislação que possa existir fragmentariamente e que possa ser apresentada de uma forma, digamos que, compactada num texto. Isto não é um trabalho de copy-paste, ou seja, isto não é um trabalho de recolha e pura e simples apresentação, porque nós temos que tomar em consideração as diferentes épocas dos textos que nós estamos a recolher neste diploma. Temos legislação de 1985 até legislação de 2009. Portanto, nós vamos encontrar situações em que podemos deparar-nos com casos de caducidade. E no caso concreto, encontramos uma situação de um programa que não tinha sido revogado, um programa que era anterior à Carta, portanto, à Lei 41/2007, que aprova a Carta dos Direitos de Acesso ao Utente, e chegou-se à conclusão que esse programa já não estava em aplicação e não havia dotação orçamental para ele. Portanto, fenómenos de caducidade desta natureza fazem parte de revogação expressa neste texto. O que é que nós fizemos do ponto de vista técnico? Nós pensámos que seria boa política a partir da Lei de Bases do Sistema de Saúde. Portanto, a Lei de Bases não é uma Lei de Bases do Serviço Nacional de Saúde, como bem sabeis, mas é uma Lei de Bases do Sistema de Saúde. E, a partir daí, desenvolver a base 14 da Lei de Bases e encontrar na legislação quais são os elementos que podemos tornar como parte de, digamos que, uma componente geral de um estatuto do utente. Portanto, aqui foi uma primeira opção terminológica que foi tratar como utente. Utente não é paciente, utente não é cliente, utente não é nenhum dos outros termos que por vezes são utilizados. Portanto, na primeira parte nós tentámos concretizar todos os passos da lei de bases e introduzimos elementos que, se bem que estejam previstos na lei de bases, não estão expressamente previstos na lei de bases. Estão, digamos que, implicitamente presentes na lei de bases. Por exemplo, se analisarmos o artigo 3º do nosso projeto, o que temos é o consentimento ou recusa. Na lei de bases não temos uma referência expressa ao consentimento ou recusa, mas aqui nós colocamos, porque é um elemento fundamental para compreender o modo como os direitos do utente são tratados ou devem ser tratados no âmbito desta legislação. Portanto, reparem, houve elementos que, por interpretação, o objetivo da consolidação não é proceder a alterações substanciais, mas houve elementos que necessariamente nós tivemos que alterar ou identificar de uma forma mais ou de uma forma expressa. Fizemos-lo também com a assistência espiritual e religiosa, no artigo 8º, onde distinguimos aquilo que é a assistência religiosa dentro do espaço de um hospital e aquilo que é assegurar um espaço para assistência religiosa, e aí é um caso que é apenas atribuído ao sistema ou ao Serviço Nacional de Saúde. Portanto, outro elemento que para nós foi importante na feitura deste texto foi manter aquilo que é exclusivamente do Serviço Nacional de Saúde no Serviço Nacional de Saúde. Há aqui uma outra situação em que nos pareceu que podia haver uma extensão para fora do Serviço Nacional de Saúde. De qualquer forma, elas estão identificadas e poderão ser vistas e poderão ser analisadas. Outro aspecto que nos pareceu importante incluir nesta legislação foi o regime geral de acompanhamento. Ora bem, ele estava muito espartilhado. O acompanhamento do utente do Serviço de Saúde estava polvilhado por várias leis. E aqui o que nós procurámos fazer foi encontrar uma parte geral e depois uma concretização das partes gerais. Portanto, temos aqui o acompanhamento da mulher grávida durante o parto, o acompanhamento familiar de pessoas com deficiência ou em situação de dependência e outros elementos também relativos ao acompanhamento, mas que todos eles estavam espartilhados e criava-se alguma dificuldade na interpretação. Por último, o aspecto que nos parece importante foi acolher a carta, portanto a Lei 41/2007, nesta legislação. Não introduzimos modificações substanciais na carta e mantivemos o texto, mas a carta parece-nos ser um elemento importante para constar do conjunto de temas que vai consubstanciar aquilo que nós consideramos como os direitos do utente. Há aqui um importante passo do ponto de vista da sistemática, que é a revogação expressa e a produção de efeitos no último artigo do projeto. Portanto, revogamos expressamente todos os diplomas consolidados. Eles são revogados expressamente para que não haja dúvidas de que deixam de figurar no ordenamento. Agora, a nossa grande preocupação foi a eventual regulamentação que tenha sido aprovada à face das leis revogadas, não se perde. Portanto, aquilo que existe do ponto de vista regulamentar não se perde. E não se perde porque nós incluímos um número 2 neste artigo 33, onde se diz, vou ler, mantém-se em vigor a regulamentação aprovada nos termos das leis referidas no artigo anterior. Ou seja, no número anterior. Ou seja, tudo o que seja regulamentação tenha sido emitida a propósito da carta, tudo o que tenha sido emitido a propósito de qualquer outro dos atos que foi revogado, não se perde. E este é um aspecto importante, porque senão podíamos estar com a consolidação a perder normação. E não estamos. Porque fazemos aqui a ressalva de que o que é habilitado com outros diplomas passa a ser habilitado com este. Portanto, de uma forma genérica, penso que foi este o nosso objetivo com este projeto. Obrigado.
Deputado Paulo Almeida, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É com imenso gosto que aqui estou, perante vós, hoje inserido também neste grupo de trabalho. De uma nota menos técnica, eu que integrei este grupo de trabalho mais recentemente, bem como na Assembleia da República mais recentemente, tenho tido imenso gosto de estar presente e contribuir para este esforço que acho que é muito válido e era essa a palavra que vos queria dar. Realmente, o trabalho de pegar em fragmentos normativos e juntá-los numa peça só é, acima de tudo, um esforço de comunicação. E isso é importante para, afinal de contas, os nossos utentes do processo legislativo, que são todos os cidadãos. Se somarmos a isso o esforço da palavra, que eu já não vou a um ponto de vista filosófico, mas o esforço da palavra de alimpar e de preenchimento dos seus conceitos, uniformizando e harmonizando todos esses fragmentos, é de facto uma mais-valia e por isso acho que é de saudar esta iniciativa e que espero que se perpetue no tempo. Há sempre dois problemas com que nos debatemos e um deles é não inovar. Há sempre a tentação na conjugação dos termos, dos conceitos, da harmonização das legislações, há sempre a tentativa, a tentação, às vezes de inovar qualquer coisa. E por isso este grupo, que tem de ser por consenso, consegue-se fiscalizar a si próprio, evitando essa inovação, que seria sempre um novo processo legislativo que é de evitar, naturalmente. E por outro, há também, e temos debatido, pelo menos na última reunião também com isso, que a oportunidade da própria consolidação. O processo legislativo aqui é eterno, não morre, está sempre a evoluir e a renascer, pelo que esperar sempre pela melhor oportunidade, ou por melhores dias, ou porque vai haver uma nova lei que vai mexer com esta consolidação, também acho que não é nunca de aguardar, porque consolidações de hoje não impedem as de amanhã e de um futuro. No entanto, acho que a mais-valia e aquilo que é a nota que fica mesmo para o futuro, é que com esta consolidação podemos comunicar melhor com as pessoas para que entendam também melhor as leis. E era essa a palavra que vos queria deixar, agradecendo obviamente esta audição. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Eu é que agradeço, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para concluir, da nossa parte, duas coisas. A primeira, como disse o deputado Paulo Almeida, há muitas queixas que se legisla mal, e legisla-se muito em Portugal, de facto. Isso pode ser um contributo da Assembleia para, não vai acabar com as queixas, obviamente, não vai, mas pelo menos dar um sinal positivo nesse sentido. Eu apenas lembrava que o Brasil é interessante. O Brasil já há anos entrou por este caminho de consolidação e tem no Congresso Brasileiro uma comissão, nem sequer um trabalho, é uma comissão parlamentar, uma comissão da Câmara, não é do Senado, é da outra Câmara, agora não recordo exatamente a designação, que trata destas matérias e tem, ao longo dos anos, feito uma consolidação muito grande nestas matérias no Brasil. E, por isso, isto pode ser um sinal muito positivo que a Assembleia dá, toda a gente se queixa, tornar mais simples a vida dos cidadãos e das empresas também, no sentido de tornar mais compreensível a legislação. E apenas, Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigada. Eu penso que isto é um trabalho fundamental. Sei que há anos houve uma tentativa de criar uma comissão de acompanhamento, chamava-se assim, comissão de acompanhamento das leis, que depois não foi para a frente. Mas também é um trabalho, como disseram e como o professor aqui disse, é um trabalho muito sensível, e o deputado Paulo Almeida, eu acho que as suas palavras refletiram bem a dificuldade deste trabalho. Porque uma coisa é atualizar, uma coisa é estar atento a fenómenos de caducidade das normas, etc. Outra coisa é propor alteração de conceitos. E eu, sinceramente, quando ouvi que este grupo ia propor alteração de alguns conceitos, fiquei receosa que se pudesse, de alguma forma, alterando os conceitos, alterar o espírito da lei. Mas já percebi que ainda bem que enverdaram por um caminho de simplificação e que tem a ver com a uniformizar a terminologia e não mais do que isso. E, portanto, eu penso que tudo o que diz respeito à simplificação e ter preocupação da qualidade das leis, no sentido que os cidadãos possam compreender melhor e até, quem sabe, acatar melhor as leis, eu acho que também é importante. Muitas vezes temos leis contraditórias e, nesse aspecto, quero felicitar este grupo pelo trabalho produzido. Espero que possamos chegar a um consenso mais generalizado para, em sede plenário, podermos legitimar este trabalho que tanta falta faz, mas também, como disse o deputado, as leis são dinâmicas no aspecto que vamos podendo sempre fazer consolidação e isto não é um trabalho final, não é? Nós muitas vezes, ainda há pouco falávamos na anterior audiência, que não são só os códigos que, quando entram em vigor, muitas vezes já estão desatualizados, não é? Eu acho que isto é um trabalho que merece todos nós uma atenção especial e ainda bem que existe este grupo para estar atento a estas questões. Eu dava agora a palavra aos seus deputados que me pedissem. Faz favor, Sr. Deputado.
Não queria falar, porque já
mas
está tudo dito,
mas agora ocorreu... Muito gosto em que
não,
fale.
A gente fala sempre o menos possível. Mas ocorreu-me aqui uma questão que é importante por causa das palavras da Presidente, que são judiciosas nesse aspecto, e que é importante chamar sempre a atenção de todos os deputados, que é agora, é a ordem ao futuro. Quer dizer, sempre que corram novos processos legislativos, é importante que se mantenha a coerência com este trabalho agora que se fez. E isso eu já tive até de outras comissões de processo e tenho chamado a atenção para isso, às vezes, até porque não há ainda um conhecimento profundo todos os deputados de que este grupo existe e que está a fazer este trabalho, que depois pode-se vir a tergiversar, digamos assim, novamente para o futuro. Portanto, a produção da nova legislação deve ser coerente com estes princípios que estão aqui a ser aplicados também na consolidação. Isto é uma alerta que deve ficar.
E fez muito bem, até porque nós temos vários processos legislativos nesta comissão a decorrer e, portanto, temos que tentar ser coerentes com esta simplificação e uniformização dos conceitos. Faz favor, Sr. Deputado da Conceição Bessa Ruão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Professor Alexandre Sousa Pinheiro, o deputado Gabriel Gouxa, o deputado Pita Mancha, o deputado Paulo Almeida, os demais senhores deputados aqui presentes e, de facto, cumprimentá-los e felicitá-los pelo trabalho que levaram a cabo, sendo certo que a uniformização de terminologia, de conceitos, de revogações tácitas, sem que, em algum, muitas das vezes, as pessoas não tenham dado conta que elas vão acontecendo, é um cuidado especial que deve estar presente e subjacente a este grupo de trabalho. E a primeira questão que queria colocar é perguntar se vão prosseguir. E se vão prosseguir, se vão continuar na saúde. Porque há matérias, e fazendo agora referência à alusão do Sr. Deputado Pita Ameixa, de diplomas que temos em mãos, diplomas que têm dimensão europeia, muitos deles, designadamente os transplantes, cuidados transfronteiriços de saúde, investigação clínica, e que não podem só ser vistos dentro da nossa paróquia, mas têm que ter, de facto, essa dimensão internacional que lhes é exigível e, portanto, pedia, cuidados especiais, que no esforço da consolidação não entrássemos, e sendo a regra da observância daquilo que vai sendo consolidado, não entrássemos em mecanismos de fecho sobre nós próprios, quando temos que olhar é muito para o futuro e para a dimensão em que nos queremos integrar. Isto é também muito importante, porque eu não vi, e acho que há uma matéria que é aos senhores que se calhar compete, face a todos os diplomas que vos vão passando pela mão, a definição do ato médico, porque ninguém tem coragem de o definir. E o ato médico está metido na gaveta na Ordem dos Médicos, está metido na gaveta na Assembleia da República, está metido em muitos lados, e todos, a uniformização de conceitos aponta para que o ato médico possa também ser uma das matérias sobre as quais se devem debruçar, porque vão ter o conhecimento transversal e perspassar todos esses direitos, todas essas dimensões, e que se calhar é uma das matérias que podem eventualmente debruçar-se sobre ela. Também há uma matéria muito importante em que eu acho... Entendo eu e entendo, se calhar, o grupo parlamentar do PSD, face ao trabalho que temos desenvolvido, que há uma matéria que é absolutamente fundamental para os doentes crónicos deste país, que têm diversos diplomas sobre a mesa e sobre o qual a comunidade médica não sabe muito bem como pega, que é a tabela das incapacidades, das disfuncionalidades, é o Código Europeu de Disfuncionalidades, e que, se calhar, permite que os senhores possam parar sobre ele com propriedade para termos uma legislação que permita o seu uso objetivo e eficaz em benefício de todos os doentes crónicos. Queria também pedir-lhes e perguntar-lhes se os senhores vão extrapolar a área da saúde, como me parece que sim, e pedir de algum modo que no esforço de consolidação consigam fazer este esforço, que é, na consolidação, tentarem compactar o melhor dos mundos por onde passarem e dos diplomas por que passarem. Eu alerto para este caso específico, porque, por vezes, há diplomas que são estruturantes, portanto, da nossa organização jurídica, e em que fica, por vezes, a sensação que a compilação foi exatamente buscar o pior dos mundos que temos sobre as mesas. E é este alerta especial em favor dos portugueses, de todos os cidadãos, que sempre que isso seja possível, não deixem de colher o melhor dos mundos que vos passarem pela mão. Ainda uma última questão relativamente ao conceito e à definição do utente. A recusa de ver o utente como cliente, eu queria só deixar-lhes este alerta, porque o cliente para o mercado é de facto aquilo que maior respeito merece. E se o utente do Serviço Nacional de Saúde, numa dimensão de grande humanidade, numa dimensão de qualidade, tem que ter de facto ser o destinatário de toda esta qualidade e de toda esta atenção, eu penso que se em algum momento a função de cliente puder ser um apor positivo para os seus direitos e para a sua atenção e para tudo aquilo que tem que ser disponibilizado, portanto, se calhar essa dimensão não deveria ser ignorada, salvo melhor opinião, como sempre. Queria mais uma vez felicitá-los e pedir-lhes que, se lhes for dada a opção de seleção das áreas em que devem intervir, que façam uma intervenção na área da administração pública sobre a lei de trabalho em funções públicas, porque era muito importante que esse esforço fosse feito e que toda a atenção fosse concentrada sobre ele. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Eu penso, no entanto, que o que a Sra. Deputada disse, e bem, e fez as recomendações que devia fazer, ultrapassa muito as competências deste grupo, que nem tem a legitimidade para alterar e para... Era o que eu dizia há pouco, uma coisa é fazer a consolidação, outra coisa é alterar conceitos, e de facto as leis são as leis que existem, boas ou más, são as que existem e as que foram aprovadas. Não leva mal este meu comentário, era só para perceber que a competência deste grupo é só mesmo consolidar, simplificar e não alterar. Sra. Deputada Luísa Salgueiro, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Nós gostávamos também, antes de mais, de dizer que reconhecemos a importância da realização deste trabalho, porque todos nós que aqui estamos diariamente percebemos que o processo legislativo muitas vezes se processa de uma forma que não nos permite ter o tempo necessário, fazer a reflexão de que todos gostaríamos no momento de legislar. E estou certo que todos nós já tivemos aquela angústia no final do trabalho dos grupos da especialidade, da dúvida que colocamos perante nós próprios, do mérito da lei que afinal produzimos. Mas independentemente disso e com a legislação que temos em vigor e sobretudo os que trabalham na área do direito, percebemos bem que é muito difícil a aplicação da lei porque o sistema de leis que temos é muito complexo e confuso. E portanto eu acho que este trabalho de consolidação é importante para a qualificação da lei e também para a valorização do nosso trabalho, de todos os que intervêm enquanto legisladores, não é? Que é a competência máxima de um jurista e que nós muitas vezes aqui questionamos, penso que responsavelmente questionamos o final do trabalho que produzimos. Penso que a tarefa é dificílima, cumprimentos por ter ao seu professor, por estar a coordenar tecnicamente o trabalho e aos colegas deputados que se disponibilizaram para integrar este grupo. Tenho conversado muito com o Sr. Deputado Pita Ameixa sobre este trabalho e a tarefa é mais uma vez hercúlea para todos e o que nos parece é que a principal dificuldade que terão seguramente é distinguir muitas vezes o que é consolidar com o que é legislar. É uma fronteira que por vezes deve ser muito ténue e entendo que ela deve estar muito bem determinada e que não podemos usar este processo para, por vezes até correspondendo à nossa vontade, corrigir coisas que entendemos que precisa, mas não podemos, né, em sede, corrigir no sentido de inovar. Trazer inovação legislando. Este não é um processo legislativo, é um processo de consolidação legislativa. Por isso é que eu entendo que é preciso resistir à tentação de entrar, por exemplo, na definição de ato médico. Não podem fazê-lo porque ele não existe. Ela não existe e não é esse grupo de trabalho que pode fazê-lo. Naturalmente que mereceria a nossa discordância se o tentassem fazer. Não acompanho o comentário da Conceição Bessa Ruão, cujo trabalho aprecio, mas que acho que é desfasado relativamente àquilo que estamos aqui a apreciar neste momento. E tenho uma preocupação que queria aqui, que suscita-me aqui uma dúvida relativamente ao texto em concreto. Há uma dúvida que se me coloca logo, que tem a ver com o artigo 4º, quando dizem que utentes dos serviços de saúde têm direito a receber com prontidão ou num período de tempo considerado clinicamente aceitável, consoante os casos. Artigo 4º, número 1. Nós tentamos evitar, quando estamos na sede da Comissão de Saúde, quando estamos em processo legislativo, tentamos evitar sempre a utilização deste termo e termos semelhantes a este, porque é um conceito muito indeterminado. Nós queremos proteger o utente. Ora, dizer que o utente fica dependente de um tempo que seja considerado clinicamente aceitável não protege o utente. Tem de estar balizado de outra forma. Este é um conceito demasiado indeterminado, na nossa opinião, e nesta sede torna-se ainda mais grave, porque depois esta vai balizar um conjunto de situações que poderiam estar tratadas em diferentes leis e aqui passa a ser um entendimento geral, não é, para esta nova lei. E nós entendemos que é desaconselhável a utilização deste termo, porque no fundo isto pode ser tudo ou nada, porque ninguém sabe o que é clinicamente aceitável, quem é que define este conceito. Portanto, é uma das coisas que acontece muitas vezes, no propósito de várias leis, fazermos este tipo de reflexão aqui. Quando participo, coloco sempre essa reserva e coloco aqui novamente. Penso que devíamos encontrar outra forma, porque esta não protege o utente e deixa tudo em aberto, o clinicamente aceitável. Confesso que tenho outras dúvidas, mas que não, também tenho receio de estar a ir além do que é da consolidação. E querer, porque quando aqui se diz no artigo 3º, número 2, a questão do consentimento, também é uma problemática que nós discutimos a propósito de muitas leis. Agora, temos em curso o processo legislativo da investigação clínica, que é um diploma muito difícil e que muitas vezes nos traz a questão dos conceitos indeterminados, e em que o consentimento, a expressão e a revogação do consentimento também tem uma importância especial. E a questão é, e a forma do consentimento? Porque está presente esta preocupação em todos os diplomas, e o utente dos serviços pode, a todo momento, revogar o consentimento. E não é melhor dizer aqui que, por qualquer forma, não vai haver situações em que se exige que o consentimento tenha de ser dado por escrito, e isso limita os direitos do utente? É ou não mais limitativo nós colocarmos aqui a forma sobre a qual o consentimento deve ser prestado? Isto não são certezas, eu estou aqui a colocar dúvidas, não sei se é legítimo da minha parte deixá-las assim no ar, mas estou a deixá-las como... São as duas dúvidas assim, e eu admito que se ainda temos mais tempo para maturar este diploma. Tivemos a semana passada a ver a questão de que tinha obrigações pecuniárias, as refeições, não é, no privado, a questão religiosa no privado, que já foi retirada. Mas agora surgiram estas também, isto é um processo dinâmico, se eu tiver mais tempo, se calhar encontro mais questões. Posso ter mais dúvidas, calhar, porque a pressão é muito grande e nem sempre o tempo é o suficiente e o melhor para nós podermos analisar com o rigor que gostaríamos os diplomas. Mas estes dois saltam-me como preocupações que gostava que refletissem sobre elas também, e depois, se tivermos oportunidade, não sei qual é a metodologia para o futuro, vamos ter oportunidade de voltar a falar, temos de fechar o processo, como é que estamos em termos de calendário? Muito obrigada.
Obrigada. Não sei se há mais pedidos de palavra de algum senhor deputado aqui presente. Então, senhor deputado, faz favor.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhor deputado Conceição Bessa Rueiro e deputada Luísa Salgueiro, muito obrigada pelas palavras dirigidas ao grupo. O senhor professor, o trabalho foi feito, enfim, com o apoio imprescindível dos nossos técnicos, não como o senhor professor há bocado referiu, por lapso, não com a assistência religiosa. Foi uma piada, enfim, lapso de língua. Não, ele há bocado estava-se a referir, foi a forma como colocou a expressão, eu estou a brincar, da assistência religiosa. De facto, eu começando por responder, o nosso trabalho continua, não fica restrito à área da saúde e está neste momento já a incidir sobre outras áreas. Agora, eu ia pedir aos seus deputados, não só como membros da Comissão de Saúde, mas também como membros de outras comissões, se tiverem ideias, matérias que acham que devem ser consolidáveis, nós agradecemos. É que agradecemos mesmo. Agradecemos mesmo, só que tem que ser matérias que possam ser consolidáveis, porque infelizmente nós, e não hoje à tarde vamos decidir eventualmente isso, nós estamos a encontrar matérias que achamos que é consolidável, por exemplo, a violência doméstica, só para dar um exemplo, e depois olhando para os diplomas ficamos que não é consolidável. E infelizmente, ou seja, se calhar importava mexer em toda a matéria da violência doméstica, só para dar este exemplo, só que aquilo implicava, já não era uma consolidação, já era provavelmente muito mais do que isso. Por isso, a simplificação nem sempre passa pela consolidação, nem sempre é possível passar pela consolidação, às vezes é preciso ir mais além disso, e não é a nossa missão neste momento. E o caso do ato médico é um bom exemplo. Se o ato médico estivesse definido em vários diplomas, era a nossa missão, tentar consolidar. Não obstante, nós não temos de fazer nada em relação a isso. Nós não conseguimos fazer nada porque não vamos inovar. Não conseguimos fazer isso. E por isso... Nós agradecemos mesmo que nos façam chegar sugestões. E já agora deixem-me dizer uma coisa a título pessoal. Eu penso que a Assembleia, e não só a Assembleia, como o Governo, seja o qual for, e a Assembleia, seja ela qual tiver, a composição que tiver, nós vamos ter que caminhar no futuro para uma situação que já acontece em vários países europeus, que é uma análise prévia e uma análise posterior da legislação. Uma análise de impacto legislativo. A Comissão Europeia está a fazer neste momento, o Parlamento Europeu também já está a fazer neste momento, os britânicos, os holandeses, os alemães, os suecos, agora os checos já estão a fazer isso, por exemplo, e estão a fazer isso inclusive com entidades reguladoras independentes que fazem essa análise. Ou seja, fazem essa análise técnica como entidades independentes, e nós, se calhar, vamos ter que evoluir para uma situação destas, que é, como digo, o próprio Parlamento Europeu está a fazer isso, que é uma análise prévia a um diploma, e uma análise depois ao estado da arte, exatamente as consequências do diploma, depois de ele estar em vigor. Existe tempo de fazer isso. Isto é muito importante, porque evitava determinadas situações, porque nós muitas vezes aprovamos, nós, como deputados, aprovamos situações que não sabemos, precisamos, o impacto que tem na vida das pessoas. E por isso isto é importante e penso que nós devemos caminhar para isso. Enfim, ainda estamos no estágio inicial, penso que é uma questão de futuro, eu faço esse apelo, mas enfim, mas é uma questão de grande discussão, penso que no futuro iremos, no futuro, espero que breve, iremos caminhar nesse sentido. Sr. Deputada Luísa Salgueira, em relação às duas, de facto tem razão, não há, há uma fronteira muito ténue muitas vezes entre tentar inovar ou não. Nós tivemos essa situação, aliás, este pedido de audição demorou mais tempo, eu tinha falado com a Sra. Presidente, exatamente por causa disso. Surgiu a hipótese, em coordenação com o Ministério da Saúde, de inovar, se houvesse consenso. No entanto, chegámos, porque era o primeiro trabalho, chegámos, enfim, a um consenso, no sentido de não inovar, porque poderia ser perigoso para o futuro. Ou seja, queremos estabelecer uma fronteira. Uma fronteira que é, obviamente, ténua, não é? Mas queremos estabelecer essa fronteira. E por isso que estabelecemos essa fronteira é que nós não alterámos nem a questão do considerado clinicamente aceitável no artigo 7, nem a forma do consentimento, porque isso já estava. Isso já estava nos diplomas que revogamos agora. Ou seja, nós não inovámos nada. De facto, é razão, mas era irmos mais além, era inovarmos. Agora, não esquecer que há vários diplomas que regulamentam os diplomas revogados. Mantém-se em vigor. E este diploma também pode ser, por sua vez, objeto de regulamentação. E, se calhar, nessa regulamentação, nomeadamente na questão da forma de consentimento, essa matéria poderá ser regulamentada em termos a que essa forma de consentimento pode ser expressa. Se é tácita, se não é, se é pelos familiares, porque pode haver várias situações. Desculpe? Não, não substitui a lei de bases. Isto desenvolve a lei de bases na parte do estatuto do atendo. Exatamente. E já agora, Sra. Deputada, Conceição, nós não utilizamos a questão cliente, porque a questão cliente em Portugal está muito, muito ligada a questões comerciais. E foi por isso que não quisemos utilizar essa dimensão, esta expressão, exatamente por isso, não é? E das várias expressões possíveis, utente, paciente, doente, achámos a melhor. Eu lembro de ter tido uma conversa com o Sr. Deputado Ricardo Leite a propósito destas expressões, e eu como médico sabe isto melhor que ninguém, e eu próprio também tive, além do Sr. Deputado Ricardo Leite, tive com outros médicos, dos meus, e todos eles falam que o utente, de facto, é a melhor expressão, não é? Paciente é uma importação do termo anglo-saxónico, patient, doente, de facto, é, enfim, tem um conceito muito negativo e pode não ser realmente um doente. O utente seria o que melhor representava o espírito da lei, não é? Nem os advogados em Portugal chamam clientes. Nem se chamam clientes, chamam constituinte, nem gostam, tem um espírito na hora dos advogados de não chamar clientes. Mas, enfim, mas penso que respondi a todas as perguntas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Senhoras e senhores deputados, não sei se têm mais alguma questão.
Sr. Presidente, dá-me licença, peço desculpa. Eu não respondi à questão que
se está a realizar. Salgar,
é metodologia, sim. Obviamente, nós, quando quisemos marcar esta audição, e que estava determinada pela Conferência de Representantes, mas que tem toda a lógica, não era meramente formal, ou seja, se os seus deputados tiverem dúvidas e tiverem alguma questão que mereça reflexão, obviamente, isto não é uma questão formal esta audiência, não estamos a cumprir calendário, isto é uma... pretende ter, obviamente, um valor substantivo e, por isso, se tiverem essas dúvidas, nós, obviamente, aguardamos. A nossa intenção é, concluímos a nossa parte, é agendar isso, agendar este projeto o mais rapidamente possível. Mas, obviamente, havendo dúvidas e podendo algum período de reflexão, obviamente que estamos abertos a isso, porque se não tornaríamos esta audiência uma questão de calendário e não é esse o nosso objetivo, não é? Esta audição e não é, obviamente, esse objetivo. Por isso, Sra. Deputada, se quiser algum tempo, podemos aguardar até a próxima semana, acha que é razoável? É? Está bem? Até à próxima semana. Aguardamos antes de avançarmos. Uma semana antes de avançarmos o pedido de agendamento. Está bem? Muito obrigado.
Obrigada, senhoras e senhores deputados. Ao grupo e ao professor e ao senhor deputado coordenador, a doutora Luísa Veiga Simão, nós já sabemos como o contributo dela é sempre inexcedível, porque ela trabalha, primeiro começou por trabalhar nesta comissão, depois acumulou essas funções, portanto, quanto aos méritos da doutora as colegas.
Sr. Presidente, se me autorizar, eu na doutora Luísa agradeço todo o apoio técnico prestado pelos outros técnicos, que não foi pena, mas
muito
que
bem,
na doutora Luísa agradeço,
muito bem,
agradeço
muito bem,
o
acho
apoio
sim,
prestado
por
todos
sim.
Os técnicos.
Muito bem, obrigada e transmito também da parte da Comissão Parlamentar de Saúde que estamos de facto muito contentes por poderem fazer este trabalho. Eu penso então que os senhores deputados desta comissão têm pelo menos mais uma semana para enviar sugestões. Eu penso que há aqui questões que foram levantadas hoje, que são questões pertinentes, e estamos sempre disponíveis para vos atender novamente, ou em sede comissão ou fora dela. Podemos até marcar uma comissão mais informal se surgir alguma questão. Portanto, disponham, e continuo a desejar bom trabalho e que este trabalho seja um êxito, que é para podermos continuar com outro, com um trabalho mais completo, que o deputado falou, no fundo, que é a seguir fazermos também o acompanhamento das leis. Muito obrigada.
Senhora Presidente, só queria fazer uma pergunta, se as sugestões têm que ser prescritas.
Era melhor.
Convém. Ok.
Fizessem chegar ao meu mail.
Senhoras e senhores deputados, então, com esta magnífica reunião, terminamos a reunião da Comissão de Saúde por hoje. Obrigada.